Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim aí para a gente entender como essa massa de ar polar aí que está preocupando muita gente pode chegar e principalmente atingir lavouras pelo sul do país. Destaque para o trigo. O trigo, a gente sabe, é uma cultura que gosta do frio. No entanto, em determinados momentos aí, do desenvolvimento, frio excessivo pode ser prejudicial. A gente vai entender que momentos a gente está passando aí, principalmente nas lavouras de trigo, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Crop View da Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Cristina, seja bem-vinda, obrigado pela participação. A gente determinou o trigo aí em função de ser a cultura do momento, né, Cristina? Os produtores lá no Paraná já praticamente concluíram seu plantio, no Rio Grande do Sul ainda esse plantio está acontecendo, mas de qualquer forma, mais do que a preocupação com o desenvolvimento do trigo, é a preocupação com o frio, essa massa de ar polar que está chegando aí e está deixando todo mundo muito preocupado, viu, Cristina? Inclusive, a Cristina separou para a gente uma lista de cidades aí, e é muito grande o número de cidades que têm condições de frio intenso. Ainda não dá para bater o martelo dizendo que é geada, mas o frio intenso trazendo temperaturas ou derrubando temperaturas aí para perto de 0 grau. É isso, Cristina? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alex. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. Aliás, eu tenho uma recomendação pessoal aqui. Sábado, gente, não vamos sair da cama, porque tem alerta geral de temperaturas com menos de 2 graus. Aqui no Crop View nós temos esse alerta, né, para abaixo de 2 graus, e eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Esse alerta chegou no meu e-mail, dia 6, é sábado. Olha só, nós temos Mato Grosso do Sul, né, duas cidades aqui, olha o Paraná, quase que inteiro, olha aí, ó.
E com temperaturas negativas, inclusive, hein, Cristina?
Temperaturas negativas. Nós vemos aqui até menos 2, menos 3, ó, em Cruz Machado.
Cruz Maltina.
Olha só. Puxa, olha vida. Só. E Cruz Machado, nós chegamos aqui, isso aqui é o sábado, né? Essa lista comprida, ela é do dia 6, ela é do sábado, mas você vê que essas cidades aqui, ó, nós temos Candói, Cantagalo, Carambeí, Cascavel, nós temos aqui alertas que vão de quinta até de sexta a domingo, né?
Ou seja, são 3 dias aí de temperaturas muito baixas, né?
Muito baixas. Olha, Cruz Machado aqui está dando temperatura negativa pelos 3 dias, né? É a sexta, o sábado e o domingo.
Isso é no Paraná?
É no Paraná. Eu vou descer, olha, eu estou rodando aqui, olha quantas cidades, eu estou dizendo, é Paraná praticamente inteiro, olha só. Eu continuamos no Paraná, olha.
Muita cidade, hein?
Muita cidade. Você vê que o foco, né, a maioria das cidades, isso acontece no sábado, essas temperaturas muito baixas acontecem no sábado. Ó. Continua Paraná, não acabou ainda, acho que é o Paraná inteiro mesmo, olha só o tamanho desse arquivo. Paraguai também aqui, Rio Grande do Sul também, várias cidades, olha só.
E com muita temperatura negativa, é impressionante. Sim.
Muita temperatura aqui, ó. Nós vamos falar de Encruzilhada do Sul, olha, que começa aqui na quarta-feira, né, fica tudo muito próximo aí olha, menos de 2, chega a 0 graus, são vários dias também, ó, Jacuzinho, Jacutinga, pega 4 dias aqui com temperaturas bem baixas. Né, Rio Grande do Sul também bastante, Santa Catarina também. Olha só.
Muito bem, que lista, hein? Ou seja,
comprida, né?
Nossa, vamos seguir o conselho da Cristina, ninguém sai de casa no próximo final de semana.
É isso aí.
Ô Cristina, mas olhando para essa lista e vendo o que vai acontecer, de que forma isso acontece? Tem chuva e depois o frio, ou já vem a massa de ar polar aí na sequência e já derruba as temperaturas? Como é que vai acontecer aí nos próximos dias?
Então, vou estou trazendo aqui o mapa da Oráculo, da meteorologia, que é o parceiro aqui do CropView, que alimenta os nossos dados. É, nós vimos as temperaturas caem, tem um pouquinho de chuva, assim, tem umidade, né? É, ela não é por todo, né? Nós estamos falando dessas temperaturas que elas no sul, né? Nas regiões do sul. E o Sudeste também pega, cai a temperatura, nós vimos ali o Mato Grosso do Sul também, e a chuva ela acontece em alguns pontos isolados, até onde causa também uma preocupação, porque cai a chuva, molha, fica ali a umidade, vem o frio intenso que tende a congelar aquela camada, né? Potencializando ainda mais o efeito do frio. Então, se a gente olha no mapa, onde é que tem chuva aqui? Ó, litoral de São Paulo com chuva, né? O sul do estado com chuva, se a umidade pega Santa Catarina também, é pouca coisa aqui no sul. E olha o mapa, olha o frio subindo, olha só. Olha as mínimas aqui que ficam até 4.
Nossa, hein?
É a região
Isso
sul
até
inteira.
6 de julho, do dia 1º, ontem até o dia 6 de julho.
É, então, hoje ainda nós, não, pelo menos aqui, né, o sul, ele já vem, as temperaturas já estão reduzidas lá, nós ainda não sentimos tanto, né, mas elas tendem a cair agora para frente.
Uhum.
É. E o que a gente vê no mapa das máximas, né, o Brasil, é a dimensão do Brasil e a localização também favorece. Mas a gente pode dizer que nós temos acima de 35 graus aqui em Tocantins,
pois
né?
É.
E aqui chegando 4 graus, 0 graus aqui no extremo sul, olha só.
E o impressionante é a abrangência dessa massa de ar polar, né? Ela pega praticamente a metade sul do país aí.
É, pega bastante, né? Você vê que nós temos frio intenso, que ele chega, pega todo o sul, né? Diminui muito aqui no sudeste, né? E começa a subir.
É. E na próxima semana, ou no próximo período?
Então, de 6 a 11 de julho, nós vemos aqui em questão de umidade praticamente nenhuma no extremo aqui sul do Rio Grande do Sul.
E essa falta de umidade pode trazer condição, inclusive, para geada, hein, Cristina?
É, aí nós vamos ter os dias claros, né? E assim, continua bastante frio, porque você vê aqui os três estados da região sul, olha, eles estão aqui com as mínimas na casa dos 4, aqui, para baixo de 4.
E olha ali o sul de Minas, pegando um período também de baixas temperaturas ali, hein?
Isso, é. Os cafezais aqui, né?
Pois é. O sul do Mato Grosso do Sul, metade sul aí de São Paulo, enfim... Vai ser uma semana gelada.
Vai ser gelado, né? E você vai ver que pega bem esses dias aí. Em seguida, essa temperatura começa a subir. Vamos dar uma olhada? Olha.
Vamos lá.
Nós estamos de 11 a 16 de julho, já estamos na metade do mês. E olha só. Olha.
Já é outro clima, hein?
Já é outro clima. Você vê aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, recebendo mais umidade. Passa chuva por aqui. Né? E as mínimas, elas já estão aqui, você está vendo? Então vamos falar entre 16 e 10, talvez 7 em alguns lugares, mas já.
Meu
Só que refrescou, né?
Ainda está friozinho, é verdade.
Ainda estamos no inverno, né?
Pois é, não pode reclamar, né? Aliás, essas duas últimas semanas, ou pelo menos essa última semana aqui em São Paulo, foi quente, hein?
Foi quente. Um dia eu estava na rua, no meio do dia, eu olhei no termômetro, 31 graus. Eu falei, tem alguma coisa errada.
Em pleno inverno, né?
Em pleno inverno tem alguma coisa errada.
Muito bom.
Mas é isso, é rápido, mas é intenso, né? E tem uma abrangência grande. Aí os três estados da região sul estão demandando atenção.
Muito bom. Daí, Cristina, a gente sabe que o trigo gosta do frio, mas nem sempre o frio beneficia dependendo do estágio, né, do que o trigo está, né?
É isso mesmo, né? Ele tem dois momentos ali que são de atenção, quando ele está emergindo, né? E depois quando ele está entrando no emborrachamento, né? Quando esse frio pega, que congela... E aí ele pode ter uma perda bastante grande. Então, como é rápido, né, talvez a gente não veja isso, e os estádios do trigo eles estão em diferentes estádios, dependendo da região, dependendo da data de plantio, porque esse período ele não é longo, mas pode ser que alguém venha sofrer aí algum dano. Eu escolhi para a gente falar dois locais no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. Tá, o Paraná eu escolhi Turvo.
Uhum. Turvo está ali mais na região central do estado, né?
Isso, logo acima de Guarapuava. E Pato Branco.
Mais ao sul do estado. Tá.
Rio Grande do Sul, eu escolhi Santo Ângelo, que está noroeste aqui, né? E na transversal aqui, Encruzilhada do Sul, que está no sudeste. Vamos lá?
Esse símbolozinho aí é a letra de geada ou não necessariamente?
Sim, na verdade ele não é alerta para geada, mas ele é aquele alerta de temperatura com menos de 2 graus.
Muito bem.
Mas aqui ele está só sinalizando onde eu tenho plantio, né? Então todos os lugares que eu simulei plantio aqui, eles estão com alerta.
Uhum. Vamos ver Turvo então?
Vamos ver. Turvo, coloquei um plantio no dia 20 de maio, um ciclo de 120 dias.
Lembrando que a gente está falando do trigo.
Isso. Aqui, olha, em negrito, o estádio atual, onde é que nós estamos. Ele está finalizando alongamento e entrando em espigamento.
Um frio intenso pode trazer algum prejuízo aí, então.
Pode trazer. Ah, eu plantei um pouquinho antes, eu plantei um depois. Onde é que está essa lavoura? Porque é mais ou menos nessa época aqui que a região planta, né? Então, aqui, dependendo do estádio da lavoura, vai demandar um pouquinho de atenção.
Mas se a gente compara só o que tem de chuva acumulada ou a quantidade de chuva para aquela determinada variedade ou a condição do solo naquele momento, a gente tem uma situação até bastante favorável para o trigo esse ano.
Sim, em termos de produtividade, até o momento, para quem plantou nessa data, né, uma cultivar com esse ciclo, em termos de produtividade, a sinalização ela é muito boa. Quando eu trago aqui para o balanço hídrico... Dá bem para a gente ver que nós temos aqui uma chuva menor do que costuma acontecer na média dos 10 anos para essa data, mas ela não chega a prejudicar. Esse 1% que perdeu, né, aqui foi um pouquinho de falta de chuva. Nem chegou a acusar déficit, mas a gente vê aqui que foi um pouquinho de chuva menos, mas bem pouco.
Uhum. E depois a gente tem uma condição normal, mas... Olha a atenção aí para o volume de chuva no final do ciclo, hein, Cristina? Isso preocupa, né? Principalmente, talvez não em produtividade, mas em qualidade do trigo, né?
Exatamente. Nós tivemos aí anos passados, né? O ano passado aconteceu, acho que o ano retrasado também. Essa chuva que ela chegou, ela foi intensa, muito cedo e acabou atrapalhando, né? Ainda está muito longe, né? Nós estamos falando, meteorologia falando em El Niño de fraca intensidade, com dificuldade de prever tão distante assim o que vai acontecer. Mas a gente tem indícios aí do ano passado, do ano retrasado, que essa chuva chegou ali atrapalhando.
Tudo bem.
Vamos olhar os próximos dias aqui?
Vamos ver.
Olha só.
E mais do que chuva, é hora de ver a temperatura, né, Cristina?
A temperatura, agora a chuva é pouca, embora aqui em Turvo ó, tem uma sinalização, não é muita chuva, mas amanhã, né, que você me pegou, ó, falou frio vem com chuva, antes a chuva chega antes, ó, aqui chega, não é muita chuva, mas ela chega, e você vê aqui a temperatura começa a cair, e olha o sábado, ó, a mínima.
Né? Então, sábado e domingo são os dois piores dias aí.
São os piores, aí na segunda já começa, a terça-feira já começa a esquentar. As mínimas, né, ficam aí na casa de entre 12 graus, 12, 13 graus. Mas você vê que as máximas, elas já caminham para a casa dos 20.
E a chuva é bem restrita mesmo, né?
Pouquinha coisa, né?
Muito pouco. Que é normal também para essa época do ano, né?
É.
Muito bom. O próximo município é Pato Branco.
Pato Branco já está lá no extremo sul. Também coloquei um plantio aqui 20 de maio, ciclo de 120 dias, olha só. Para sinalizar que essa data realmente está nesse estádio aqui que pode trazer alguma preocupação.
Que é bem aquele finalzinho ali do alongamento e já pegando o emborrachamento do trigo, certo?
Isso. Em termos de produtividade, nós temos aqui uma boa sinalização também. Uhum. Né? Quando a gente olha aqui para o balanço hídrico, da mesma forma, um pouco menos de chuva do que a média, sem prejuízo. Está muito parecido, inclusive. Né?
E lembrando que são pontos diferentes do estado, né? Turvo está mais lá na região central e Pato Branco está mais ao sul ali.
Isso. Pontos diferentes, mas assim, mostrando assim uma situação muito parecida, né? E aí vamos para próximos 15 dias também, olha, a umidade aqui amanhã com chance de ter alguma chuva.
13 milímetros.
Falando de frio, olha só.
Eita!
No sábado... Né? Cai bastante. E olha, período curtinho, ó.
Uhum. E na segunda-feira já começa a esquentar de novo. Quer dizer, 7 graus não é quente, né? Mas, enfim.
Perto de zero.
Perto
né?
de zero já melhorou bastante. É, com certeza. Bom, isso é Paraná, que a gente viu naquela sua lista, que tem muitos municípios que vão ficar aí com temperatura próxima de zero, abaixo de zero em muitos casos lá. Mas e Rio Grande do Sul, Cristina?
Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo Noroeste, por Santo Ângelo, que está lá no alto.
Rio Grande do Sul, ele planta um pouquinho depois do Paraná, né?
Planta, vai ser aí para junho, julho, né? Eu acho que até tem gente plantando aí, lá. Uhum. Né? Eu coloquei aqui 25 de junho. Não mudei o ciclo, deixei 120 dias, então plantou, tá estabelecendo aí esse trigo,
no
né?
No caso desse trigo novinho, tem risco então, Cristina?
De novo, aqui pode ter um risco.
É, né?
Aqui pode ter uma atenção. Em termos de produtividade, ó, por enquanto sinalizando 100%, nós vimos aqui que o que está sinalizando de chuva, né? Aqui estamos falando do balanço hídrico, mas está refletindo a chuva, é normal.
Dentro da normalidade, normal. Né? Olha só, bem em linha com a média dos últimos 10 anos, né?
É isso aí. Bem tranquilo. Você vê que nós tivemos, olhar para trás aqui, você falou assim, olha, teve menos, né? Choveu menos. E aí vamos aqui para os próximos 15. Também. Lá está sinalizando essa umidade chegando hoje. Temperatura...
E é a mesma condição, né? Temperatura caindo no final de semana, né?
E embora a gente esteja falando de Rio Grande do Sul, nós estamos falando do noroeste do estado. Você vê que a condição aqui, ela esfria menos do que a gente viu no Paraná.
Pois é, engraçado, né? Tradicionalmente o Rio Grande do Sul é mais frio, né?
Mas você vê que a frente fria, quando a gente vai aqui ó, no mapa, deixa eu voltar, né? Ele pega, apesar que aqui está pegando tudo, mas a hora que ele vai mudando, a gente vê que ele vai cedendo.
Uhum.
Né? E o Paraná acaba pegando individualmente, acaba
fica mais concentrado, né? Parece que fica mais concentrado. Né?
E aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é onde até se falou de neve, né? Ali na Serra de Santa Catarina, na Serra Gaúcha também.
Uhum.
Né?
Uhum. É muito bom. Quer dizer, é muito bom. Em termos, né? Tomara que não seja suficiente para afetar a produção por lá.
A novidade aqui, olha, que a partir do dia 11 tem sinalização de chuva.
Não são grandes volumes, mas, né? Bom, se bem que 18 milímetros é bom, né?
Já é bom, né? E aí nós temos aqui 3 ou 4 dias consecutivos com volume interessante.
Muito bom. E depois a gente vai para Encruzilhada do Sul.
Pegamos na transversal também em relação a Santo Ângelo, né? Vamos para outra pronta, para o sudeste do estado.
Plantio no começo agora de julho.
Hoje, né? Hoje aqui plantio, sinalizando. Então, a gente vê em termos de produtividade, aí está plantando hoje, talvez não vai chegar nisso, né? Mas assim, vale para o agricultor que está aí plantando, ou que já plantou, entender o que é que esse clima, quanto de frio que fica, por quanto tempo, até para ele se planejar melhor.
Sim, com certeza. Com certeza.
Olha lá, temos de produtividade aqui sinalizando 100%. Balanço hídrico, assim, esse período muito próximo da normalidade, aqui já inverte, tá vendo? Olha, no final do ciclo, apontando aí, pelo menos por enquanto, menos chuva. E vamos para aí, para os próximos 15, olha só. Aqui nós já estamos com mais frio, né? Olha só. diferente.
É. E começa um pouquinho antes, né?
Começa antes, né? E se alonga um pouco mais. E aí depois do dia 9 vai ser quarta-feira, né? A partir de quarta já esquenta uma.
É, mas fica um, dois, três, quatro, cinco dias frios aí, hein?
Já tá frio, né? Porque
é,
eu tenho mínima de 6,
se
você
considerar
como você
o 5,8 aí, né? 6 graus.
Vamos combinar que não é quente. Nem a mala com 13, então já está bastante frio.
Muito bom. E chuvas também muito pouco, né? Ah, volta a chover, hein, Cristina?
Volta a chover. A partir do dia 11 aqui também nós temos, assim, alguns dias com uns volumes interessantes.
O que é... acaba beneficiando também a cultura, no final das contas, né?
É, quando nós olhamos aqui no balanço hídrico, né, nós vimos que aqui essa chuva que ela está sinalizada, ela está dentro do padrão da região.
É. Muito bem. Bom, essa é a situação do trigo. Óbvio que a gente tem que acompanhar como vai ser a chegada dessa massa de ar polar, como ela vai atuar, se vai dar geada, se não vai dar geada, que estágio a cultura está no momento em que ocorrer essa baixa temperatura, enfim. Mas, de uma forma geral, o que a gente está vendo, e pelas condições que a gente tem até agora, dá para dizer que vai ser um ano interessante para o trigo, né, Cristina?
Sim, vai, sinaliza, sim, em termos de produtividade, né? Como você bem disse, vai precisar de atenção para entender como é que essa chuva chega na época da colheita, né? Porque nos anos anteriores ela tem dificultado, sim, né? E entender como é que vem esses frios, né? Esses picos de frio.
Sem dúvida. Sem dúvida, isso vai ser muito importante aí, e principalmente para a safra que está em pleno andamento aí, que é a safra de trigo. Muito bem, Cristina, mais detalhes, outras informações, se o produtor quiser conhecer um pouquinho melhor a ferramenta, o CropView, como é que ele faz?
É só entrar no site www.cropview.com.br, tem uma aba lá escrito experimente, é só fazer o cadastro e nós temos uma versão gratuita que permite uma data de plantio. Então, o produtor que quer saber aí, entender como é que vai a previsão, chega para ele, essa previsão nossa que vem daí da Oráculo, pode entrar lá, ele vai ver essa previsão, pode simular, pode colocar certinho, né, a data que ele fez o plantio ou que ele está pensando em fazer, e entender o que a meteorologia está sinalizando, assim ele se programa e, quem sabe, foge aí das datas perigosas.
A gente falou de trigo hoje, mas o CropView também analisa milho, também analisa a soja, né, Cristina?
Isso, feijão.
Feijão, verdade. Né? E enfim, é um instrumento muito legal, muito importante, que não é previsão do tempo, é uma forma de interpretação de como o clima, o solo, o tipo de solo que existe na região e a variedade que foi plantada, elas interagem aí e isso transforma um potencial produtivo daquela lavoura, né, Cristina?
É isso mesmo, o CropView ele foi feito para medir o efeito do clima na produtividade da lavoura. Então, o que o clima está interferindo, aonde que ele está penalizando, e ele mostra também, então nós temos um banco de dados aqui que ele vem desde 2000. Então, o produtor que ele assina, por exemplo, ele tem acesso a esse banco de dados e ele olha para trás para ver o que aconteceu nos anos anteriores, dá para ele simular várias variedades, né, vários ciclos, entender como é que se comportou, se o clima na região vem mudando muito, enfim, olhar esse histórico e ficar mais fácil para ele se planejar.
Legal. www.cropview.com.br, acessa lá. Cristina, obrigado mais uma vez, semana que vem a gente volta em outra região produtora do país.
Combinado, eu que agradeço, um prazer estar com vocês, uma boa semana para você e para todo mundo.
Bom frio para você, Cristina.
Obrigada, para você também. Não esquece, pega o cobertor, não faz programa no sábado. Vamos ficar quietinhos.
Chocolate quente e pipoca na criançada, né?
É isso aí.
Obrigado, Cristina.
Obrigada, tchau.
Tá aí, então, Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente, fazendo essa análise aí para o trigo, principalmente o trigo plantado no sul do país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.